Deputados federais e estaduais propuseram projetos de lei para proibir planos de saúde de exigirem o consentimento dos maridos para a inserção de DIU em mulheres casadas. A gente conversa agora com Marina Ruzzi, ela é advogada e consultora em equidade de gênero. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Opa, tô me ouvindo um pouco, mas acho que agora melhorou.
Estamos te ouvindo.
Muito bom estar aqui com vocês hoje.
Prazer é nosso de te receber aqui no estúdio CBN. Queria que você começasse já dando aqui a sua opinião, né? Para você, essa é uma discussão necessária, importante e que deveria ter entrado em pauta há mais tempo?
Olha, na verdade, acho que essa situação específica dos planos de saúde, né, trazerem essa exigência, foi vista por parte do meio jurídico com bastante surpresa, porque na verdade isso está em confronto direto com, por exemplo, legislação atual, seja tanto a Constituição Federal, né, que prevê a igualdade entre homens e mulheres, então consequentemente a gente não poderia fazer um tratamento discriminatório em relação às mulheres exigindo autorização específica dos seus maridos para colocação de DIU, né, que não é um método definitivo. Porque o que a gente tem hoje como previsão legal em que há a previsão de que haja uma autorização é no caso de laqueadura ou de vasectomia, né? Porque a gente está falando de situações que realmente vão ter impactos na relação de maneira definitiva, que não é o caso do DIU.
E há relatos também de médicos, né, trazendo também, ampliando um pouco esse leque, esse debate, né, há relatos de médicos que se recusam a realizar o procedimento de colocação do DIU por causa da idade da mulher ou por ela ainda não possuir filhos. O que a senhora tem a dizer sobre isso?
Isso é uma completa afronta aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né, a gente tem inclusive a gente tem diversos métodos contraceptivos e essa variedade existe justamente para melhor se adequar à realidade, às necessidades daquela família e especificamente da mulher, que muitas vezes vai ser a pessoa que vai receber no seu corpo aquele determinado método contraceptivo. Então, se ela está informada, se ela sabe exatamente quais são os riscos, quais são, né, as consequências de determinado método contraceptivo, como por exemplo o DIU, e ela está disposta a fazer isso, ela tem o direito de recebê-lo, né? E o médico não tem que trazer nenhum tipo de julgamento moral, nem nada do tipo, né? Inclusive, acho que uma grande questão que a gente poderia, inclusive, levantar é o fato de que, apesar de estar previsto, por exemplo, na Lei de Planejamento Familiar, que as mulheres e as famílias, de modo geral, terão acesso a uma ampla variedade de métodos contraceptivos, especificamente no SUS também, o que a gente vê na prática é que no SUS, por exemplo, muitas vezes sequer o DIU é oferecido, né? A gente tem, muitas vezes, somente a pílula anticoncepcional e a camisinha, mas outras formas que poderiam ser muito interessantes, né? Porque o DIU, especificamente, ele tem uma durabilidade alta, muitas vezes não tem hormônio, como o DIU de cobre, então oferece menos riscos à saúde da mulher e deveria estar sendo mais oferecido e disseminado, né?
A gente está falando desses projetos de lei, dessas propostas, né, sendo discutidas, e um dos projetos de lei, né, proposto inclusive pelo deputado federal Ricardo Silva, do PSB, aqui de São Paulo, ele fala que além de buscar impedir que planos e seguros de saúde peçam o consentimento do marido para a inserção do DIU, expande também essa proibição para uniões estáveis ou qualquer forma de relacionamento afetivo, né? Interessante também essa proposta por esse caminho, né?
Com certeza. Mas assim, Cindra, a gente no Brasil tem uma grande questão que é, muitas vezes a gente traz novos projetos de lei no intuito de sedimentar, deixar claro que realmente não pode, porque determinada situação está sendo realizada, né, violação de direitos está sendo realizada no dia a dia, na sociedade, a gente quer deixar sem qualquer sombra de dúvida. Mas a verdade é que sequer uma lei dessa seria necessária, porque o que a gente já tem hoje no nosso ordenamento jurídico já deixa claro que os planos de saúde não poderiam estar fazendo isso. Né? Tanto é que, pelo que eu entendo, é uma minoria dos planos que está fazendo isso, inclusive em algumas localidades, o que também está deixando claro que há uma grande disparidade de acesso a direitos quando a gente pensa em capitais e quando a gente pensa no interior, né?
E saindo um pouco agora do tema do DIU, no caso da cirurgia de laqueadura também funciona assim, né? É preciso que o marido autorize. Tem alguma perspectiva de mudança nesse sentido?
Sim, porque a Lei de Planejamento Familiar, ela é dos anos 90, posterior à Constituição Federal, mas ela ainda traz alguns resquícios dessa visão, né, de alguma forma, é porque apesar dela deixar claro, né, se o homem quiser, por exemplo, fazer uma vasectomia, ele também vai ter de pedir autorização da esposa. Então não é que só o homem vai ter que autorizar, dependendo, né, de quem for, não for sofrer esse procedimento, a pessoa tem que no mínimo, né, tá ciente, essa justificativa. Hoje, a gente já entende que esse é um entendimento meio ultrapassado, que muitas vezes dá um poder para o homem, especialmente por conta, né, da desigualdade de gênero, para que ele exerça um poder sobre a mulher que não faz muito sentido, né? Especialmente se a gente pensar que é a mulher que vai engravidar, que gestar, então assim, também querendo ou não, essa é uma escolha que deveria caber mais a ela, né? Mas a gente entende, né, de modo geral, que o cônjuge, né, qualquer um deles, tem que ter no mínimo ciência do que está acontecendo. Então a gente tem hoje um projeto de lei tramitando na Câmara Federal que prevê alteração desse display de planejamento familiar para colocar como ter a anuência. Então basicamente o cônjuge ele tem que assinar, não dando autorização, mas informando que ele está ciente do que vai acontecer. Isso já é um grande avanço, né? A gente entende que realmente já vai ser uma grande vitória.
É, a gente falando desses avanços, né? Dessa mudança que realmente busca trazer, de certa forma, consertar, né, essas coisas que a gente tem já do passado, dessas condutas também dos planos de saúde, mas assim, a busca para a criação de um texto, uma lei para obrigar os planos de saúde a seguirem a Constituição, comprova que realmente muita coisa ainda falta para a gente alcançar essa equidade, né, essa coisa mais justa.
É, com certeza, é isso, né? Eu acho que mostra que falhamos em algum ponto, né?
Assim, de modo geral, a gente pode considerar também que o machismo está presente, né? Em todas essas discussões, a gente vê essas discussões no Congresso também sendo levadas para esse lado, para essa forma. Há ainda uma resistência muito grande também por parte da sociedade, né? Por isso também que esses temas não avançaram antes.
Não, com certeza, porque a gente está partindo, assim, acho que quando a gente vai analisar leis ou costumes, a gente sempre tem que olhar com uma certa perspectiva histórica. E aí a gente vê que, por exemplo, até, né, os anos 60, as mulheres literalmente, quando se casavam, perdiam a capacidade civil, ou seja, elas eram como crianças perante a lei. Os seus maridos, eles eram como os pais delas, né? Então elas não poderiam trabalhar, elas não poderiam passar por procedimentos médicos, elas não poderiam comprar coisas sem ter autorização do seu marido. Isso caiu, né, com o Estatuto da Mulher Casada, mas a verdade é que uma lei, assim, é óbvio que é uma grande conquista, a gente celebra, porque ela é um grande marco, né, um grande reconhecimento de uma determinada situação ou conquista de um direito, mas demora um tempo para a gente conseguir, de fato, evoluir e introjetar essa nova lei, né, esse novo dia a dia. E às vezes, assim, agora, de modo geral, eu conto essa história do Estatuto da Mulher Casada e parece absurdo, mas a gente ainda vê alguns resquícios no dia a dia, e eu diria que esse é um deles, né? Que de alguma forma o controle reprodutivo da mulher, ainda mais em tempos em que, né, a gente vê, por exemplo, pessoas achando ruim que uma criança, né, vai ser submetida a um processo, uma criança grávida, né, decorrente de um aborto, de uma violência sexual, vai ser submetida, por exemplo, a um procedimento de interrupção de gravidez, que isso é um absurdo, né? Então a gente não é tão chocante a gente ver esse tipo de exigência sendo feita em relação às mulheres. A gente ainda vive numa sociedade muito patriarcal.
Marina Ruzzi, advogada e consultora em equidade de gênero, muito obrigado pelo papo, pelas reflexões, pela conversa aqui no Estúdio CBN. Boa tarde para você e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, boa tarde.